Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
CPI de Brumadinho encerrará os trabalhos na próxima semana com a votação do relatório final.
Ao citar a tragédia de Mariana, Carlos Viana afirmou que a CPI também trata do pagamento de indenizações às vítimas.
Comissão de Assuntos Econômicos poderá aprovar repasses de royalties da Base Espacial de Alcântara para o governo do estado. Eu sou o Thiago Medeiros e este é o Boletim.leg. Relatório final da CPI de Brumadinho deverá ser apresentado nesta terça-feira com pedido de indiciamento e sugestão para o fim das barragens de rejeito. Repórter Érica Christian.
Está prevista para esta terça-feira a apresentação do relatório final da CPI de Brumadinho. O senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, pedirá no parecer o indiciamento de 14 pessoas, entre executivos da Vale e técnicos que trabalharam na mina Córrego do Feijão.
Eu não fico feliz em dizer que nós vamos pedir o indiciamento de 14 pessoas, mas nós temos as famílias de quem morreu lá, que merece uma resposta. Então a questão do crime ambiental, do crime de omissão, o homicídio, isso não tem como se escapar e a gente precisa fazer com que a justiça aja. O relatório vai embasar e ajudar muito nesse trabalho.
O relatório também sugere a votação de 3 projetos de lei relacionados a crimes ambientais, a extinção das barragens de rejeitos em uma década e a tributação da exploração de minério no país.
Comissão de Assuntos Econômicos pode aprovar um projeto que garanta ao Estado do Maranhão receber royalties do governo federal pela exploração da base espacial em Alcântara. Repórter Bruno Lourenço.
Para o senador Everton, do PDT do Maranhão, seu estado deve merecer, assim como na mineração ou no petróleo, o pagamento de royalties pela exploração da base de Alcântara. Ele lembra que os royalties são uma compensação financeira por eventuais danos causados pela atividade e que todo o país se beneficia da base maranhense. A senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, apoiou a iniciativa e lembrou que a medida descentraliza e leva recursos para pesquisa e inovação tecnológica.
Que a alíquota proposta de 15% é semelhante às já estabelecidas para os royalties do petróleo. E a destinação de uma parte desses recursos para as universidades e fundações dos estados tem a finalidade de fomentar projetos de pesquisa, ensino, extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesse dos estados, a fim de implementar projetos de desenvolvimento regional.
Em audiência pública, a Comissão de Direitos Humanos discutiu a equiparação da visão monocular com a deficiência visual que prejudica ambos os olhos. Repórter Marcela Diniz.
A Comissão de Direitos Humanos discutiu o projeto do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que assegura às pessoas com visão monocular os mesmos direitos das pessoas com deficiência.
Não considerar como deficiente é discriminar do ponto de vista da exclusão.
Mas um parecer do Conselho Brasileiro de Oftalmologia diz que a visão monocular não pode ser tecnicamente equiparada à deficiência binocular, porque os monoculares não precisam de tecnologia assistiva, o que, de acordo com o analista judiciário e deficiente visual Francisco da Silva Soares, faz toda a diferença na hora de conseguir um emprego.
Em nenhum momento o empresário vai querer contratar um deficiente visual que tem que adquirir software que custa na casa aí de R$6 mil para um deficiente visual trabalhar, ao passo que ele vai poder colocar um monocular ali que não precisa de nenhuma adaptação.
A jornalista Amália Barros dá nome ao projeto de lei em debate no Senado e pede, além da equiparação, o fornecimento de próteses pelo Sistema Único de Saúde.
Hoje, nós monoculares já somos reconhecidos como deficientes em 20 estados, mais o Distrito Federal. Não estamos aqui querendo tirar o direito de ninguém.
O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional rejeitou o projeto que estabelecia o direito de resposta para grupos sociais. Repórter José Odeveza.
Por 5-4, o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional rejeitou o projeto que estabelecia o direito de resposta para grupos sociais em veículos de comunicação. O relator representante da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, João Camilo Júnior, argumentou que a atual legislação está funcionando.
Então, na verdade, não é inovação, muito pelo contrário. Ela vai trazer uma confusão, inclusive é um impacto muito grande na vida não só das empresas, como na vida do judiciário, que vai ter que administrar dentro do campo do judiciário várias solicitações e vários pedidos.
A representante da sociedade civil, conselheira Maria José Braga, negou que a atual legislação assegure o direito de resposta para todos os grupos sociais.
Por mais que o Ministério Público seja atuante, como essa atribuição não está na lei do direito de resposta e não está, então o Ministério Público não tem agido nesse sentido.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.